Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Nos três programas anteriores, descobrimos que várias pessoas dizem que não tem mais nada sobre a nossa mesa que tenha vindo dos céus. Mas eu quero insistir hoje com o quarto programa, buscando entender que tudo aquilo que está no congelador do supermercado ou do freezer lá em casa vem de uma maneira moderna dos céus para a nossa casa. Imagine se Deus mandasse para o nosso freezer ou para a nossa mesa o pão, a carne, como mandou no deserto quando enviou codornizes que aterrizavam sobre o acampamento do povo de Israel, quando deu o maná e eles então reclamaram que não tinham carne. Então Deus mandou codornizes e eles tinham que caçá-las e levar para casa e prepará-las para o jantar. Mas hoje Deus as envia de uma forma moderna, pelo sistema industrializado de toda a nossa carne, e uma cidade como Curitiba, ou de 2 milhões de habitantes, precisa de mais de 13 mil frangos por dia, fora os 20 mil quilos de carne de gado que se consomem numa cidade por dia. Imagine se Deus soltasse os frangos na cidade, num cesto que vem dos céus. Mas é muito mais agradável ir ao supermercado, pagar o valor exato e receber exatamente aquela parte da carne, do frango, do boi que nós desejamos. Mas é Deus que dá o sol para que o gado não morra nos campos, para que os frangos tivessem o que comer. Deus teve que dar o alimento que caiu da chuva, que veio pelo sol, que veio pelo trabalho do agricultor, que Deus abençoou para que pudesse levar comida em carretas e carretas para as mesas do povo da cidade e do campo. Eu espero que possamos abrir o freezer de um supermercado e tirar um frango ou um pedaço de carne e dizer: obrigado, Senhor, que ainda temos carne dos céus, que podemos servir em nossas mesas através da inteligência que Ele nos concedeu e fez o mundo organizado servir as mesas de nossas famílias.
Tentación, mas defiéndenos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre.
Bênção de Deus é pão do céu, no aeroporto Afonso Pena de Curitiba. Quando chegamos ao aeroporto Afonso Pena, Curitiba, para ir a São Paulo, a fim de perguntar aos paulistas o que eles acham se Deus ainda traz algo sobre as nossas mesas que vêm dos céus. Então, os jovens Priscila, 23 anos, Vinícius, 22, e Leandro disseram O pão dos céus é a bênção de Deus. Os funcionários da empresa aérea sabiam que poderá ser horrível ter feito check-in dos passageiros que Deus não abençoa e guarda em seu voo. Portanto, eles disseram: a bênção de Deus é pão que vem dos céus. Nós conhecemos muito bem a história dos construtores da White Star Line após concluir a fabricação do Titanic no dia 31 de maio de 1911, quando eles disseram: nem Deus pode afundar esse navio. Às 12 horas do dia 10 de abril de 1912, o Titanic partiu com destino a Nova York, levando 2.228 passageiros a bordo. No dia 14 de abril de 1912, o vigia Frederick Fleet avistou um iceberg, acionou o alarme às 2 horas e 30 minutos do dia 15 de abril de 1912, ao som do hino "Mais Perto Quero Estar, Meu Deus de Ti", da orquestra. O Titanic mergulhou para as profundezas do oceano quando seus construtores disseram que nem Deus pode afundar esse navio. Centenas de passageiros boiavam nas águas geladas do mar e o navio foi para a profundeza de 4.000 metros do fundo do mar. Sem Deus, o Titanic não chegou ao porto, ao primeiro destino de sua viagem. Jovens dos aeroportos de todo o mundo, entreguem o boarding pass aos vossos passageiros com um "Deus vos abençoe e guarde". Tancredo Neves disse que não precisava nem de Deus se tivesse o apoio dos partidos, mas nunca assumiu o governo do Brasil e milhares de anônimos mergulham diariamente para o oceano da eternidade sem Deus e sem Jesus. Quem os receberá na outra margem do rio da vida? Serão eles abençoados em sua chegada na outra margem do rio da vida? E então chegamos a São Paulo para perguntar às pessoas: existe pão que vem dos céus? Aqui em São Paulo, chegamos ao aeroporto de Guarulhos e perguntei para a Mariana, de 20 anos de idade, a jovem que nos deu uma informação sobre o ônibus que nos levaria ao hotel, e ela disse: sim, do céu vem a água que nós precisamos. E eu respondi maravilhado, dizendo: Mariana, durou quase um mês para obter essa resposta. Tive que viajar de Foz do Iguaçu, do Paraná, até Guarulhos, São Paulo, para ouvir sua declaração. Pão do céu é água da chuva que cai sobre a nossa terra. Norlin escreveu por e-mail hoje pela manhã: ao ouvir as gotas de chuva caindo sobre minha casa, tive a possibilidade de pensar no seu questionamento, pastor. O maná é enviado do céu a todo instante, tanto para os bons como para os maus. Através de heresias foi desvirtuado o entendimento referente às dádivas que vêm dos céus. Por isso o senhor tem dificuldades de obter essa resposta clara do que vem dos céus para a nossa mesa. Em nossos dias se procura dádivas para os cofres dos falsos religiosos, pão do céu para o corpo e saúde, possibilidade de acordar, enxergar o sol, caminhar, respirar, ter uma família que nos ama. Isso é pão para a alma. São as dádivas dos céus que representam muito mais, uma vez que, quando faltam todos os bens para o corpo, ainda louvaremos a Deus através da nossa alma na eternidade. Assim nos escreveu pela internet Norlin, quando estávamos fazendo essa pesquisa. O dom da vida é pão dos céus para os paulistas. Débora, uma jovem de 19 anos de idade, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, disse: o pão dos céus é a respiração e o dom da vida. E eu lhe respondi: Débora, fui a Buenos Aires para ouvir alguém mencionar a respiração, nosso fôlego, o dom da vida como Buenos Aires del Cielo, bons ares dos céus, mas ninguém mencionou esse pensamento como Buenos Aires dos céus. E agora você aqui em São Paulo lembra que o ar que respiramos é Buenos Aires dos céus, é dom de Deus, o dom da vida para a nossa respiração. E isso somente pode vir dos céus. Somente Débora lembrou o dom da vida como respiração para corpo e alma, como pão dos céus. Falei para as jovens, Deus fez o homem do pó da terra. Ele soprou o fôlego de vida em suas narinas. Dessa forma, o homem tornou-se alma viva. Gênesis 2, 7. Os animais respiram também, mas a respiração dos seres humanos é dom de Deus. Temos mais que vida animal. Somos corpo, alma e espírito. Cada vez que respiramos, movemos o ar do fôlego que recebemos de Deus como dom da vida. Sim, Débora, o fôlego da vida é alimento muito mais importante que o pão do trigo. Sem o pão de trigo, conseguimos sobreviver alguns dias, mas nenhum único minuto conseguimos viver sem o oxigênio para os nossos pulmões e para o cérebro. Os mais de 20 milhões de paulistas muitas vezes temem pelo ar que respiram. A cidade está poluída demais. No dia que estivemos de visita na capital paulista, mesmo após uma boa chuva, foi difícil de fotografar a cidade. Havia uma neblina branca de poluição que cobria a cidade. Pão dos céus também é a luz do sol, nos disse Wilson, de 42 anos de idade, natural do Mato Grosso, o motorista do ônibus que nos levou do aeroporto ao hotel em Guarulhos para pernoitar aquela única noite em São Paulo. Pão do céu é vida, luz, ar e respiração, disse Wilson. Em nosso diálogo, enfocamos a luz do sol como pão que nos é dado diariamente do céu. O sol é a principal fonte de luz, energia e calor. O sol é indispensável e insubstituível para o crescimento dos alimentos que o céu coloca sobre as nossas mesas todos os dias. O sol se escureceu por 3 horas somente quando Jesus morreu na cruz e o mundo ficou agonizado. Eu dizia ao Sr. Wilson, todas nossas lâmpadas se queimam e precisam ser trocadas, mas ninguém precisou trocar aquela lâmpada lá dos céus. Todos os dias ela brilha e faz a erva crescer nos campos. Dessa forma temos a carne do gado, das aves, verduras e cereais somente enquanto o sol brilha. O sol faz crescer o trigo que o homem semeou. Sem a luz do sol ninguém precisa sair para plantar suas terras, nem terá como levar ração aos aviários para o alimento dos milhões de frangos que são enviados para países cujas terras já se transformaram em desertos. A cidade de Sodoma ainda recebe o brilho do sol, mas não existe mais nenhuma espécie de vida nos seus 80 quilômetros de comprimento do Mar Morto. Sodoma foi queimada com fogo e enxofre que Deus fez cair do céu sobre a cidade que afrontou os anjos de Deus. Atualmente, o Mar Morto é conhecido como lugar onde existia a cidade de Sodoma e Gomorra. Você entende o que representa que o sol brilha sobre a nossa terra e faz crescer o pão que Deus serve às nossas mesas?
Agradecemos a gentileza dos ouvintes que nos honraram com sua audiência. A união que formamos pelo rádio é ungida pelo Espírito Santo e dá forças aos ouvintes e também para nós no Escritório Central. Para fortalecer o testemunho dos ouvintes, oferecemos gratuitamente 50 livretos Ecos da Liberdade com diversos temas escritos pelo pastor Mário Hort. Escreva ainda hoje para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. A Igreja de Deus no Brasil apresentou A Hora da Irmandade Cristã com o pastor Mário Horto.